Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais uma edição do Café em Prosa Podcast. Esse que é o seu podcast semanal sobre cafés especiais. Então aproveita, pegue aí a sua xícara de estimação, aquele café quentinho e vem com a gente em mais uma conversa. Essa semana a gente vai conversar com o Alessandro Alves Hervás. Ele que é vice-presidente da Copervaz, membro da Apas Café e fundador da Honey and Coffee Brasil. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Alessandro. Mas antes de conversar com ele, apresento também a Virgínia Alves, a nossa especialista aqui em mercado de cafés. Seja bem-vinda, Virgínia.
Olá, boa tarde a todos, boa tarde Erickson, boa tarde Alessandro. Vamos para mais um episódio então.
Bom, Alessandro, obrigado, né, por estar aqui conosco hoje nesse episódio. E tradicionalmente a gente sempre começa com as histórias das pessoas que a gente convida. Então, Alessandro, conta um pouquinho aí da sua história, né, do seu relacionamento com o mercado de café.
Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra. Fiquei muito satisfeito em poder contar um pouco da nossa história. Bom, meu nome é Alessandro Alves Hervás, sou produtor de cafés e apicultor aqui na Mantiqueira de Minas, né? Nesse município de São Gonçalo do Sapucaí. Minha história com o café começou no ano de 93, quando eu aqui em São Gonçalo, meu pai tinha comprado a fazenda Fortaleza, né? Esse foi meu primeiro contato com o café. E de lá para cá a gente veio aprendendo a trabalhar mesmo com a cultura do café, que era um desconhecido para mim. Tivemos um apoio muito grande da Emater, de técnicas e conhecimentos, né? Em 2006 a gente fundou a APAS, que é a Associação dos Produtores do Alto da Serra. Para cá a gente veio buscando e aprendendo e trabalhando esse mercado de cafés especiais e certificados, né? De lá para cá, assim, a gente vai poder contar um pouco da nossa história aí durante essa entrevista, e tivemos, graças a Deus, muitas conquistas, Edson.
Alessandro, quando é que você percebeu que além de produzir café, vocês poderiam fazer esse café de alta qualidade? Quando que foi que a sua chavinha virou, que você falou, eu consigo fazer além do que a maioria dos produtores já fazem? Como é que foi?
Sim, a gente sempre teve a vontade de vender o café, todo produtor tem a vontade de vender o café melhor. Em 2006 a gente fundou a associação com esse intuito de vender em grupo, né, de vender o nosso produto a preço melhor. Mas na época a gente nem tinha noção do potencial da região e região. A partir de 2010, os nossos produtores começaram a participar de concursos e ter os cafés se destacando e finais. Esse também acho que foi o momento que as exportadoras começaram a buscar esse café aqui na região e pagar um ágio para o produtor. Então acho que foi a partir de 2010 que a gente começou a despertar e achar esse caminho e esse norte para a gente começar a produzir. Na época a gente ainda não tinha muita noção, a gente meio que dependia muito da natureza para produzir esse café. Então a gente trabalhava assim, depois de seco, a gente ia ver a qualidade e buscar mercado, né? Mas bem, bem primariamente. Eu acho que a partir de 2015 a gente começou a provar o nosso café e entender melhor qual era a nossa qualidade, qual era o nosso nível de qualidade e estudar também os processos de pós-colheita. E relacionar o pós-colher com o que estava indo para a xícara, né? Isso, assim, ajudou a gente a, primeiramente, estabilizar a nossa qualidade, e, segundo passo, a melhorar a qualidade, entender perfis diferentes de café. Isso foi um fator predominante para a gente começar a provar o nosso café a partir de 2015.
Eu vi aqui, né, no seu perfil que você divulga que alguns alunos sempre vão aí na sua propriedade fazer a prova do café, né? Aí eu gostaria de entender um pouco mais, né, o que que é importante quando você faz uma prova de café, né? como que você faz essa diferenciação de um café especial, por exemplo? Eu e a Virgínia, a gente teve a oportunidade de experimentar o nosso primeiro café especial, e a gente está iniciando aqui, né, começando a entender esse mercado de cafés especiais. E eu gostaria de saber de você, né, como é que é para você colocar esses alunos dentro da sua propriedade, né? E como que é essa experiência, né? O que, que é sempre precisa ser levado em consideração quando se faz esses estudos de prova?
Esses últimos anos a gente assim, conseguiu entender o nosso processo, né? E dominar algumas técnicas. É, desde o ano passado eu comecei a fazer um curso. O curso seria produção de cafés especiais, né? E esse curso a gente fala um pouco assim que o produtor... Ele tem o primeiro passo, assim, antes de falar da prova, né, de conhecer a sua qualidade. Né? Qual o empresário que não conhece o seu produto, qual a empresa que não conhece o seu produto e ela vai ter sucesso. Né? E às vezes que o produtor de café, ele não, na maioria das vezes, a gente não conhece o nosso produto. Né? Então o primeiro passo seria conhecer o nosso produto. Né? Acho que todo produtor deveria começar a aprender a provar o café. Mas enquanto ele não está provando seu café, o ideal seria ter parceiros, que cooperativas, associações que dessem esse suporte para ele. Né? É fundamental ele saber em que nível de qualidade que ele está, e para ir a cada ano melhorando através daquilo que ele vem fazendo e vendo o que tem dado certo. Né? Então, a diferença de um café especial para um café comum, basicamente seria assim, café sem defeitos e com qualidade. Se eu falo assim, que a grosso modo, quando começa a falar em cafés especiais, seria pontuação na tabela SCAFE, tabela Associação Americana de Cafés Especiais. Então seria um café a partir de 80 pontos. O que seria um café a partir de 80 pontos? Seria um café assim, que ele não tem defeitos, mas também não tem muita qualidade. É um café básico, né? E a partir que a pontuação vai subindo, seria o café assim, ter mais cor, mais doçura, mais nota. Aí começa a aparecer depois notas de frutas, notas mais diferenciadas, né? Mas basicamente, se a gente falar... especial seria o sabor, né?
Legal. Alessandro, se você for comparar da época em que você começou na cafeicultura e agora, tem algum modo de trabalhar, algum tato cultural que você percebeu ao longo do tempo que te deu esse diferencial no café? Tem alguma nova tecnologia que apareceu nesse meio tempo que te deu essa pontuação tão excelente para o seu café?
Bom, acho que basicamente, assim... Para a gente produzir um café especial, a gente tem que começar nos tratos culturais da lavoura, né? Uma lavoura bem conduzida, bem nutrida, com um controle básico de doenças, né? Você vai ter uma matéria-prima boa. O que ajudou muito a gente mesmo, o Virgínio, foi o próprio conhecimento, conhecer o nosso café, né? A gente começou, eu falo assim, que o produtor, a gente brinca muito aqui, a gente tem que conversar com o café. O que que acontece? O café mostra pra gente o que tem que ser feito. Em 2015, a gente começou um projeto de colheita seletiva com um parceiro nosso dos Estados Unidos. Ele chegou aqui e falou pros produtores, ó, pode colher o café, colheita seletiva, que eu vou pagar o preço X, independente da qualidade, eu vou bancar esse custo da operação. E até então, na época, ainda era tido impossível fazer uma colheita seletiva no Brasil, por causa da mão de obra, né? E não ter, assim, garantia de que ter um preço bom. Esse café, na época, a gente pagou R$1 o litro para colher, ficou em R$600 uma saca só para colher esse café. Então, foi um café, era um café muito caro, então a gente começou a prestar muita atenção nesse café, né? Então é um café que a gente tomou muito cuidado com ele. E após o primeiro ano, a gente percebeu que alguns lotes tiveram a pontuação bem mais alta que o outro café, que os outros, né? E a gente começou a perceber que esse lote ele sofreu um processo diferente durante a secagem. E foi uma fermentação nos dias mais frios. E no segundo ano, eu comecei a tentar direcionar o café para que ele acontecesse a mesma coisa. Eu lembro que alguns produtores, que estavam no projeto da colheita seletiva, a hora que viram o que eu estava fazendo, falaram, nossa, o Alessandro vai estragar o café. E na hora que foi para a xícara, esse café que a gente direcionou ele, ele bebeu muito melhor que os outros cafés que o pessoal fazia pós-colheita aí, tido mais como padrão, né? E de lá para cá, a gente vem afinando isso aí. A gente tenta, assim, eu vejo que não tem receita, mas tem jeito, é o que a gente acredita, né? Que são inúmeras variáveis que tem durante um processo de pós-colheita. E a gente tenta direcionar esse café dentro de uma fermentação, de uma secagem mais lenta, que a gente acha que é ideal, e vem dando muito certo. E a gente tem empregado essas técnicas hoje em todo café que a gente faz na propriedade.
Você consegue fazer uma rastreabilidade desse café para que na próxima safra você consiga ter a mesma qualidade? Esse tipo de trabalho também é feito?
Sim, porque a gente aqui certifica Minas, né? E também é produtor Fair Trade. E a gente fica assim, todo café que chega assim, uma matéria-prima que chega diferente, ou ele sofre um processo diferente, a gente vai acompanhando assim, eu falo que quase como fosse um filho, né? Então a gente fica louco para provar aquele café e ver o que deu, né? Ele já fica, como a gente já, parece que a gente já conhece cada lote de café, a gente é pequeno produtor, né? Aumentado a produção, mas na época do produtor. Então a gente meio que sabe tudo que aconteceu no café durante o processo, né? E tem assim, assim, o produto que a gente fala da colheita seletiva, a gente conseguiu estabilizar aí, vai para o quinto ano que a gente está fazendo, uma qualidade média, né? Fala que é uma pontuação na faixa aí de 87, 88, e quando assim a natureza ajuda e o microclima está ajudando também, aí saem aqueles lotes de 90 pontos, lotes que a gente manda para concurso, e tem um potencial maior, né? Mas assim, a gente conseguiu estabilizar a qualidade do nosso produto, sim.
Alessandro, acho interessante esse ponto na história sua. Você conta aqui também, né, no seu perfil, que veio esse técnico dos Estados Unidos, né, entrou em contato aí com vocês. Eu acho interessante porque qualquer cafeteria que você vai lá nos Estados Unidos, eles têm uma gama muito grande de cafés e do mundo inteiro, né? Eu gostaria de saber de você, então, né? O que que faz, né, para a gente ganhar, então, esse gosto do consumidor no exterior? Porque, a princípio, os cafés especiais, eles meio que nasceram para isso, né? Para conquistar um consumidor externo. E agora que a gente vê um aumento de demanda interna aí pelos cafés especiais, como é que foi esse processo de conquistar o mercado pelo sabor, sendo que a gente tem competidores aí ao redor do mundo que também estão se especializando nessa área?
Então, eu acredito assim que o Brasil não produzia qualidade porque não era incentivado a produzir qualidade. Não tinha comprador para esse café. A partir de 2010, começou a abrir esse mercado para o produtor. E de lá para cá, a qualidade do Brasil aumentou muito, né? Tem muito produtor hoje que aprendeu a fazer café especial. Muitas regiões que não eram produtoras de café especial, própria região do Caparaó, divisa do Espírito Santo ali, uma região que é nova em cafés especiais, Piatã, assim. A nossa própria região, ela não era tida como café especial, nosso município, né? Então, assim, com o incentivo financeiro para que o produtor produzisse um café melhor, começou a despertar esse interesse e o produtor apresentou a qualidade. Hoje, nós temos regiões e cafés brasileiros que praticamente se equiparam à maioria das regiões do mundo, né? O que aconteceu com a gente, que a gente, com o trabalho junto que a gente fez com a associação, a gente começou a participar muito de feiras e concursos, né? E isso foi atraindo a visibilidade para nossos produtores e para nossa região, e começamos aos poucos a conquistar os nossos clientes, né? Na época a gente pensava muito era no mercado externo, né, em vender para fora. E de uns 5 anos para cá, o mercado interno veio muito forte. A demanda por cafés especiais aqui no Brasil vem crescendo ano a ano, assim, pois até que se falasse há 5 anos atrás que ia ter cafeterias aqui no Brasil que compraria um café no mesmo preço que se vendia para fora, era praticamente impossível, ainda mais em cidades pequenas, né? E hoje a gente vende café tanto para fora como aqui no Brasil nos mesmos preços, né? Então, assim, o que ajudou a gente foi buscar, assim, a vitrines, né? Concursos, feiras, enquanto na associação, a gente também conseguiu participar de algumas feiras internacionais, na Europa, participamos de algumas feiras e começamos a buscar clientes, como teve esse cliente dos Estados Unidos que começou parceria, que acho que o mais importante de quando a gente começa a trabalhar esse mercado de cafés especiais é que esse mercado é construído assim, a primeiro ponto na qualidade, mas o comprador ele quer algo mais, ele quer história, ele quer consistência, ele quer profissionalismo, ele quer construir uma relação. Então, se você conquistou um cliente e produziu um bom produto, entregou para ele, e no outro ano ele vai comprar, isso aí vai ser parceria por longa data, né?
E nesse processo, Alessandro, qual que é a importância, né? Eu vi que você é um grande ativista do cooperativismo, por exemplo, né? Do associativismo também. Eu queria saber qual que é a importância em você ter uma associação, por exemplo, a APAS, né? Atrás desse processo todo, ou uma cooperativa que você faz parte também, né? Da Coopervas. Qual que é a importância tanto do associativismo quanto do cooperativismo ao longo desse processo de ganhar mercados aí?
Eu acho que é muito importante, porque quando a gente trabalha em grupo as coisas são mais fáceis, né? Acho que o produtor, para ele construir uma marca forte, principalmente quando é um pequeno produtor, é difícil, porque ele não consegue estar se destacando sempre, ele não consegue às vezes ter acesso à tecnologia. O pequeno produtor, ele tem que estar focado na produção, né, porque ele faz tudo na propriedade. Então, assim, o apoio da associação ou da cooperativa, tá buscando esse mercado, dando esse suporte para ele, tanto na produção, como na questão da prova dos cafés, da identificação desses cafés, de buscar cliente para esses cafés. Acho que se um pequeno produtor não tiver esse apoio, ele vai ficar meio que excluído desse mercado, né? O grande produtor, não, ele tá na gerência ali da propriedade, ele tem quem faz para ele, né? É um pouco mais fácil, né? Eu acho que o pequeno produtor, ele fica mais excluído se não tiver esse apoio da associação ou da cooperativa, né?
Alessandro, eu estava perguntando um pouquinho mais sobre a história de vocês. Como é que aconteceu essa junção da cafeicultura com a apicultura? Da onde que surgiu a marca Rony e Coffee?
Não, eu comecei com café em 93, a apicultura de 94, 95. Meus irmãos estudavam na escola agrícola e trouxeram a apicultura para a propriedade, né? E acho que foi um casamento perfeito, porque primeiro... o café é uma renda anual que eu tenho, né? E a apicultura eu consigo fazer uma renda mensal. E também, assim, não concorre em nada com... A apicultura é uma atividade importante, porque ela não concorre em nada com outras culturas. Ela só agrega, né? Ela vem ajudar no aumento da produção dos alimentos. Eu acredito até na melhoria da qualidade do café, porque eu acredito que, apesar que falam que a flor do café já é autocolonizante, né? Tem estudos na Embrapa que falam que aumenta de 20% a 30%. E também eu acredito, assim, que uma flor melhor polinizada ele vai gerar um melhor fruto. E, assim, a gente aqui é pequeno. Eu tenho aqui na propriedade do meu pai, eu tenho 5 hectares que eu sou meieiro dele. Tenho uma Sítio Esperança que eu tenho 2 hectares. Aí eu arrendo mais propriedades. 5 hectares no lugar, 3 no outro, 2 no outro. E aí a gente ficava uma confusão, principalmente porque a propriedade do meu pai é a Fazenda Fortaleza, e aqui na região deve ter umas 40 Fazendas Fortaleza. Era uma fazenda muito grande, dividiu e todo mundo não mudou o nome, né? Então gerava muita confusão na cabeça do comprador, porque ficava toda a propriedade com o mesmo nome. Aí eu falei, como é que eu vou criar uma marca que eu possa relacionar, me diferenciar? Falei, eu sou um produtor e apicultor, então eu quis criar uma marca que levasse isso aí, né? É o nome da apicultura e do café. Aí criei a marca Honey Coffee. Na época a gente pensava muito no mercado externo, né? Aí criei esse nome e deu muito certo, porque o pessoal me pergunta assim, você põe a mel no café? Seu café tem muito mel? O café da região é um café muito doce, então tem muitas notas de adocicadas, como mel, né? Deu certo a marca.
Perguntando aí sobre café, mel, enfim, eu acho que além da grande sinergia, né, das abelhas como polinizadoras, esse momento a gente pensa muito sobre saúde, né? E a gente sabe que o café traz benefícios para a saúde, porque ele é um estimulante. O mel também traz benefícios para a saúde, né? Ajuda a sermos mais imunes a doenças, né? Com própolis e tudo mais. Você percebe que houve um aumento de demanda aí, talvez pelas pessoas relacionarem esses dois alimentos com saúde? Você percebeu algum aumento na demanda pelos seus produtos?
Eu acho que agrega, né? Às vezes eu tenho pessoas que vêm à procura do mel e levam o café. O pessoal que vem visitar, os clientes que vêm me visitar para comprar o café, acaba levando os produtos de apicultura. Então, assim, uma coisa ajuda a outra, né? Apicultura, acho que as abelhas são um exemplo para a gente de organização, até como sociedade, né? E todos os seus produtos são muito ricos, né? Mel, própolis, o pólen, a geleia real. Né? Então, assim, uma linha de produtos que a gente for acompanhar são assim, importantíssimos para o ser humano. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, eles às vezes não dão tanto valor, né? Mas você vê a própria própolis é exportada para o Japão e, nossa, eles dão um valor muito grande, né? Nesses produtos, no próprio uso na medicina, né? Mas, assim, a gente preocupa também no café com saúde, né? A gente segue já desde 2007, 2008, certifica Minas, que foi assim que deu uma noção muito grande pra gente de organização, de controle de qualidade, ferramentas para dar o controle, fazer o controle de qualidade dentro da propriedade, né? Depois a gente entrou em 2003 na associação com o Fairtrade também, que preza muito a qualidade, né? Qualidade também não só do produto, mas de todos que estão envolvidos, né? E a gente tenta assim, a gente entende que o café, primeiramente, ele é um alimento, né? Então a gente tem que tratar o café como alimento, né? Botar o café em qualquer lugar, em qualquer ambiente, fazer qualquer processo que possa trazer riscos à saúde, né? O consumidor, né? Preocupa muito com isso.
Como produtor, acho que eu não posso deixar de te questionar a questão dessa safra, como é que está o andamento para o senhor. A gente tem muito no mercado, o mercado espera uma safra do Brasil, além de ser uma safra volumosa para esse ano, uma safra de muita qualidade. O senhor, como um produtor de café especial, quais são as expectativas para esse ano?
Então, assim, na nossa região, graças a Deus, assim, os cafés estão bem uniformes, né? Tivemos um volume bom de chuvas. Os cafés que a gente tem colhido agora, a safra nossa um pouquinho mais atrasada, estamos em região um pouquinho mais alta, mas está bem mais uniforme que o ano passado. Eu ainda não beneficiei café, mas o pessoal fala que tem rendido no benefício, pelo que eu tenho colhido, assim, o grão de café está maior, então assim, vai gerar um volume razoável. E também a qualidade, né? Alguns cafés que o pessoal já provou aqui na região, a catação tá baixa, e a bebida tá bem melhor que o ano passado. A expectativa é essa aí, de ter uma safra boa aqui, pelo menos na nossa região, sim. Tanto quanto ao padrão do café, quanto a qualidade.
E aí, com relação à demanda, né? A gente vê que, ao longo dessa crise, né, a gente vê que houve um grande conflito entre oferta e demanda, né, a gente acompanhou aqui pelo site que, principalmente, né, o mercado de commodities teve variações aí ao longo desse tempo, principalmente com relação ao clima, né, o que está demandando bastante ao clima e com relação à colheita também, né? Você acha que a expectativa, né, de ter uma safra boa e uma demanda aí, né, variável, né, qual que é a sua expectativa com relação à demanda, né? Eu sei que é difícil prever o futuro, né, porque tudo ainda está muito nebuloso, mas você vê que há muito espaço ainda para a demanda de cafés?
Isso é a coisa mais difícil do mundo de responder, né? A princípio, quando começou a pessoa se preocupar com o coronavírus aí, houve uma iniciativa dos importadores de acelerar o processo de compras para que esse que chegasse esse café e a princípio medo de fechar as exportações, parar os portos, então isso aí gerou um aumento no volume de compras e no preço do café. Entrando a safra nova, né, o mercado entendeu que essa safra ia chegar mais cedo e chegar com volume bom, então caiu esse preço. Então isso aí, mercado, é difícil da gente falar. O que eu vejo em relação aos especiais, o que a gente conversa muito com os nossos parceiros, que foi o elo da cadeia que mais sofreu, né? Porque foi aonde que a maioria dos cafés são vendidos diretamente nas torrefações, nas cafeterias, né? E a maioria ficou fechada. Então, grande parte dos nossos parceiros estão em portas fechadas, trabalhando praticamente a venda só online. Essa venda aí é muito, né? Realmente o pessoal está vendendo aí 15, 20% do café que eles vendiam e estão vendendo agora. E o que acontece? Eles estão com esse café parado em estoque. Então, se eles voltarem, eles ainda estarão com o estoque parado, né? Então, assim, acredito que um pouco do mercado de especiais para 2020 vai ser menor, porque o pessoal já vai entrar com o estoque parado devido ao fechamento aí por causa da pandemia. E aí fica uma grande dúvida na cabeça do produtor, né? Se faz qualidade, não faz qualidade, vai ter comprador, não vai ter comprador. Então, assim, a gente optou aqui por continuar fazendo o mesmo processo de qualidade que a gente faz. Tem conversado muito com os nossos parceiros, né? Trocado muita informação. E eu acredito, assim, que o momento que voltar, o pessoal, as cafeterias que trabalham com café especial, vai precisar de um café novo aí, da safra nova, né? Para ter um café melhor para apresentar. Aqueles cafés que estavam em estoque, eles vão perder qualidade e a cafeteria vai estar fornecendo ele numa categoria mais um pouco inferior de café especial. E aqueles melhores cafés, eu acredito que eles vão precisar, assim que eles abrirem, ter esse café para estar oferecendo um café top aí ao consumidor.
Essa realidade de estoque cheio e parado também é uma realidade na sua propriedade, Alessandro? Ou você acredita que vai conseguir fazer a venda de todo o café que está para ser colhido? E além disso, qual que é a sua expectativa de produção para esse ano?
Não, na verdade, esse estoque está parado na mão da cafeteria e da torrefação, né? Porque aqui no Brasil, eu acredito assim, que foi, assim, talvez, assim, está sofrendo menos que outros países. Porque quando veio a crise da pandemia, a maioria dos cafés já tinham sido comercializados, né? Já não era uma época de comercialização de cafés especiais, né? Então, dá tempo do produtor estar colhendo esse café, o produtor vai estar entrando com esse café no mercado talvez a partir de setembro, outubro aí. Então, talvez já dê tempo de o pessoal estar voltando, né? Então, na mão do café especial ou um próprio café commodity na mão do produtor, eu acho que não tem estoque no ano passado, não. Mas vamos ver dessa safra para frente, né?
Muito bem, a gente já está chegando aqui nos nossos momentos finais, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a presença do Alessandro Alves Gervás, ele que é o proprietário aí da Honey Coffee, né? E antes da gente finalizar, Alessandro, a última pergunta que a gente sempre faz aqui é uma dica de cultura, né? A gente aproveita esse momento que a pessoa já está ali com seu cafezinho quente, tomando, e a gente dá uma dica de cultura né, que os nossos convidados aqui trazem. Aí pode ser um filme, um livro, uma série, alguma coisa que você esteja acompanhando, né? Alguma dica que você queira dar para quem está escutando aqui o nosso podcast.
A minha dica de cultura seria aí para o consumidor que não conhece cafés especiais, tá entrando nesse mundo, tá visitando as cafeterias, tá apoiando os nossos parceiros aí, porque assim, se tiver comprando um café, se o consumidor tá comprando um café, ele tá ajudando o produtor, porque a cafeteria que vende o café especial, somos todos eros de uma cadeia, então se tiver ajudando uma cafeteria nessa retomada aí pós-pandemia, vai estar ajudando o produtor. Então, conhecer um pouco desse mundo dos cafés especiais, dos novos sabores, das parcerias, levando o produtor, levando a região, é importante para a gente.
É muito bem lembrado, Alessandro. E só um reforço que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, né? Que café também é cultura, né? Não só cultura assim, de alimento, mas gastronomia, né? Faz parte aí da nossa cultura, de conhecer novos sabores, além de aí também ajudar aí todo o mercado de cafés, né? Que também está passando por essa crise. Então, realmente, essa lembrança do Alessandro é importante a gente frisar aqui, né? De você trazer aí, né, sua presença dentro das cafeterias, né, auxiliar realmente aquela cafeteria do seu bairro que traz um café especial, né, não deixar sonhos morrerem, não deixar comércios fecharem, é muito importante para quando a gente tiver a nossa retomada aí. Bom, a minha indicação para essa semana, né, aqui nas nossas dicas de cultura, é vocês acompanharem uma série que chama Space Force. É uma série que está na Netflix. E a história é os Estados Unidos criando uma nova força militar, né? Assim como tem o Exército, a Marinha Aeronáutica, a nova força militar é uma força militar para conquistar o espaço, ir para a Lua, ir para outros planetas. E é uma comédia com o Steve Carell. Então é bem engraçado, tem alguns momentos ali meio polêmicos, onde se debate ciência e outras coisas não tão científicas. Então tem alguns momentos bem engraçados aí para quem quiser acompanhar essa série. Qual que é a sua dica aí, Virgínia?
Bom, hoje a minha dica ela vai ser de um filme da Disney, o filme é Moana, para quem ainda não assistiu. Eu escolhi indicar esse filme hoje porque nesse dia 29 de junho, a gente está gravando hoje, o podcast vai ao ar na sexta-feira, mas é o dia do aniversário da minha filha, ela está completando 3 anos. E é um filme que a Alice adora assistir desde pequenininha, mas de novo eu acho que a Disney fez um filme que é para adultos. Então fica aí essa minha dica de Moana.
Muito obrigado, Alessandro, então, mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço. Muito obrigado e sucesso para todos aí.
Muito obrigado também a Virgínia Alves, a nossa especialista em café.
Obrigada, Edson. Obrigada a todo mundo que segue acompanhando o nosso podcast, as informações de café no Notícias Agrícolas. Até a próxima.
E você que está acompanhando o site Notícias Agrícolas, lembre-se que estamos em todas as redes sociais. Então, lembre-se de, né, nos seguir, compartilhar as informações aqui no nosso site, aí com seus amigos, com seus colegas, para que todos os produtores rurais sejam os mais bem informados do Brasil. Esse podcast vai ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta com um novo Café em Prosa podcast. É isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.